I'm turning this evening to the Gospel of Luke, chapter 18 and verse 18.
Eu me volto esta noite ao Evangelho de Lucas, capítulo 18, versículo 18. E perguntou-lhe um certo príncipe, dizendo ao Senhor: Bom mestre, que hei de fazer para herdar a vida eterna? Este é o Evangelho de Lucas, capítulo 18, versículo 18. E o nosso título é Barreiras para Encontrar Deus. A salvação na Bíblia é pela graça, através da fé. Não há dúvidas a respeito disso. Isto é, ela é dada pela graça de Deus, significando, ou seja, ela é imerecida, não é adquirida. Não há nada que nós possamos fazer para contribuir para ela ou pagar por ela. É o livre dom de Deus. Isso é essencial, porque nós não podemos adquirir ou merecer a salvação. Nós não podemos compensar pelo nosso pecado passado, nós não podemos expiar pelo nosso próprio pecado. Nós não podemos conquistar ou satisfazer o padrão de retidão, de justiça requerido para obter salvação por Deus. Então, a salvação deve ser um dom e deve ser livre, deve ser grátis. E se uma pessoa tem a ideia incorreta de que haja algo que nós devemos contribuir ou merecer na salvação, essa ideia, ela foi sustentada pela pessoa envolvida neste encontro com o Senhor, registrado aqui em Lucas 18, 18. Perguntou-lhe um certo príncipe. Nós sabemos bastante a respeito deste certo príncipe. Ele perguntou dizendo: Bom mestre, que hei de fazer para herdar a vida eterna? Então, o meu primeiro subtítulo é a questão inocente, a pergunta inocente. Foi uma pergunta inocente. Que hei de fazer? Porque ele era ignorante a respeito do fato de que ele não podia fazer coisa alguma. Que hei de fazer? O que eu farei para herdar a vida eterna? E ele quer dizer, é claro, que coisa boa eu devo fazer, o que eu devo conquistar, o que eu devo merecer, o que você sugere que eu empreenda, que boa obra eu poderia fazer para ser suficiente para adquirir, para assegurar para mim mesmo a vida eterna. Este príncipe em questão não é peculiarmente jovem para estar na sua posição. Isso é registrado no Evangelho de Marcos. Ele é um jovem, o que significa, em termos bíblicos, que ele tinha menos de 40 anos. Penso eu que ele tivesse herdado uma quantidade considerável de terras. Lembre-se que isso não é uma parábola, isso é um evento que aconteceu mesmo. E ele é um jovem príncipe regente rico e jovem. Ele é, obviamente, muito bem sucedido. Penso eu que ele teria herdado a maioria, mas, através dos seus investimentos ou da boa gestão, ou quaisquer que sejam os mecanismos que ele tivesse empreendido com as suas propriedades, ele foi bem sucedido e se fez a si mesmo ainda mais rico. Então, ele era um homem de bastante riqueza e confiança em si mesmo. Bom mestre, que hei de fazer para herdar a vida eterna? Outra vez, no Evangelho de Marcos e em Mateus, nós recebemos outras quantidades importantes de informação. Ele estava tão ávido de obter uma resposta de Cristo que ele correu até Cristo. Isso não era feito naquela cultura. Se ele fosse uma pessoa de autoridade, de poder, bem, ele cultivava isso. Pessoas de autoridade não eram vistas em público correndo por ajuda. E quando ele chegou e ele encontrou o Senhor, ele se ajoelhou diante dele, jogou-se no chão em uma postura de joelhos. Então havia aspectos peculiares a respeito do seu, desse príncipe em questão. Ele era capaz de esquecer várias partes da sua posição. Ele era uma pessoa modesta e bastante ávida de obter a resposta à sua questão. Mas nós encontraremos que havia também uma falha fundamental na sua visão de mundo. Ele era muito entusiasta, muito, muito agradável. E nos é dito que o Senhor o amou. Não nos é dito que tipo de amor. Com, provavelmente, sim, sentimento genuíno a respeito deste jovem. E ele o amou. Porque ele se compassionou dele. Ele sentiu pena dele. Uma pessoa que desfrutava de tamanho poder, de tamanha influência, e ainda assim tendo sua alma em trevas completas, sendo conduzido a uma eternidade perdida, à perdição, ao inferno. Então ele o amou com compaixão, com pena, e provavelmente em outro sentido também, que Cristo olhou para ele, e Cristo foi capaz de ver as possibilidades. Se ele tomasse tal vida, tal jovem, e o tivesse remodelado, recriado, concedido a ele uma nova natureza, porque é claro, essa é a obra de Cristo, nosso grande Redentor, que diferença que faria, que pessoa que ele viria a ser. E de certa forma, ele o amou. E então o homem vem e faz a sua pergunta. Expandamos aqui. Que hei de fazer, que boa obra hei de fazer para herdar ou obter a vida eterna? Bem, é uma coisa boa que ele tenha perguntado essa pergunta. Porque muitas pessoas, talvez muitos de nós aqui, quem sabe, já suprimirmos dentro de nós e extinguimos esse instinto de que há uma vida eterna. Que depois do túmulo, nós tenhamos que prestar contas diante de Deus, que a alma continue ou seja removida e distante de Deus, ou submissa a Ele e debaixo da sua regência. E às vezes muitos de nós suprimimos essa ideia. Este homem em questão, ele pensava a respeito dessas coisas. O instinto humano profundo, presente profundamente na nossa constituição, estava presente nele. E ele faz a pergunta: bom mestre, que hei de fazer para herdar a vida eterna? Mas havia três grandes problemas. Três enormes obstáculos que estavam no seu caminho antes que ele pudesse encontrar qualquer bênção de Deus. E Cristo, da maneira mais gentil, expõe todos eles, torna-os óbvios. O primeiro problema que ele tinha, nós o veremos, é a sua autoconfiança tremenda, a qual bloqueia e limita qualquer progresso ao buscar encontrar a Deus e conhecer o Senhor. Que hei de fazer para herdar a vida eterna? E o que ele tem em mente é: o que é que eu tenho que fazer para obter aceitação com Deus pelas minhas próprias habilidades, pelos meus próprios esforços? Eis aqui, é a sua autoconfiança. Ele pensa que possa ser facilmente conquistado. E isso é impressionante, porque Cristo constantemente pregava o arrependimento e remissão de pecados, arrependimento e remissão de pecados, em todo lugar onde ele fosse. E as escrituras nos dizem que ele não iria a lugar algum sem proclamar o arrependimento e remissão de pecados. Então, se tem uma coisa que você teria aprendido a respeito de ouvir a Cristo, seria que ele tivesse vindo para trazer perdão a pecadores penitentes. Isso seria uma coisa bem conhecida na comunidade, mas não há menção disso por esse jovem em questão. Ele está completamente não inafetado. Não, não, quanto a mim, eu posso fazê-lo. Você só me diz como e eu posso conquistá-lo. Eu posso agradar a Deus. Eu posso fazer isso pelos meus próprios esforços. Bem, talvez as suas riquezas e seus próprios sucessos pessoais ao gerenciar as suas propriedades tivessem conduzido ele a essa confiança, quem sabe? Mas isso está presente também em todos nós. Ele não enxergava a necessidade de perdão, a necessidade de salvação livre, de perdão livre. Então ele não perguntou: como eu posso assegurar o perdão? Como eu posso ser purificado? Não, o que eu devo fazer, o que hei de fazer, que boa obra eu devo fazer para herdar a vida eterna. E é interessante, vai ficando cada vez pior quando você examina o texto. E está presente nos três evangelhos, é uma questão de atos singulares. Que hei de fazer, que coisa boa, que boa obra hei de fazer. E é assim que é dito em outro lugar. Me fale uma coisa grande que eu tenho que fazer, eu vou fazê-lo. Mas uma coisa? Quando nós somos tão cheios de pecado, tão distantes de Deus, quando cada momento de cada dia, tragicamente, tristemente, nós nos comportamos de maneira tão egoísta, desonesta às vezes cheio de concupiscência, há tantas coisas que estão erradas conosco, e eis aqui este jovem, intelectualmente falando, uma pessoa perfeitamente capaz, sem dúvida um homem bastante inteligente, mas ele pensa que seja algo tão simples. Me diga uma coisa que eu devo fazer e eu vou fazê-lo. Essa autoconfiança. Você jamais vai encontrar o Senhor dessa maneira. Você jamais vai o reconhecer. E a maneira como ele se direciona a... como ele fala a respeito de Cristo. Bom mestre, nada mais alto. Ele não é Senhor. Ele não é Deus. Este homem não entende que ele é o Filho de Deus. Será que ele deveria tê-lo feito? Sim, claro. Este homem era um judeu, havia sido treinado desde a juventude nas escrituras, sabia tudo a respeito das profecias do Antigo Testamento, era isso que eles estudavam, a respeito do Messias que estava por vir, o grande descendente de Adão, de Eva, de Abraão, de Isaac, de Jacó, aquele que viria, que seria Deus e homem, que removeria o pecado e traria bênção e perdão a milhões de pessoas. Ele conhecia as profecias, ele as entendia que haveria um tempo em que viria o Messias. Não seria algo esperado, é assim que ele vai ser. E eis aqui o modo, o tipo de coisa que ele faria. E eis aqui então este homem diante do Messias, que havia feito maravilhosos atos poderosos na frente de milhares e milhares de pessoas com seus ensinamentos maravilhosos, e as pessoas diziam a respeito dele, nenhum homem nunca falou como ele, e também o seu caráter tão perfeito, tão santo, e todos aqueles à sua volta reconheciam que ele era Deus. Mas este jovem, este príncipe, com toda a sua riqueza, com toda a sua inteligência, ele não podia ver coisa alguma. Ele dizia: bom mestre. Havia algo a respeito dele, devia ser um profeta, talvez, mas ele não entendia que ele estava tratando com o Deus encarnado. Ele é desafiado nesse sentido pelo Senhor. Versículo 19. Jesus lhe disse: por que me chamas bom? Ninguém há bom senão um, que é Deus. É como se fosse um ataque contra, um golpe contra ele. Será que você está pensando no que você está dizendo? Será que você acha que eu sou bom? É isso que você ouve a respeito de mim? É isso que você enxerga? Será que você pensou mais profundamente a respeito de quem eu sou? Uma forma de desafio. E o Senhor continua, prossegue no versículo 20. E ele o desafia a respeito de coisas morais. Sabes os mandamentos, diz ele a este jovem. Não adulterarás, não matarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra teu pai e tua mãe. Há 10 mandamentos. O Senhor menciona somente 5 deles. São todos todos os cinco da segunda tábua da lei, a nossa conduta diante dos nossos dos seres humanos. E ainda assim ele omite um. E é significante que ele tenha omitido um. Não cobiçarás, porque ele viria a desafiar o homem em questão a respeito desse em breve. Ele não mencionou os primeiros quatro também, os nossos deveres diante de Deus. E este homem não pensava, não havia nem sequer começado a pensar sobre isso. Mas, ainda com somente cinco desses mandamentos, ele tem uma visão tão superficial que a sua resposta é: todas estas coisas tenho observado desde a minha mocidade. Diz ele: eu guardei todos estes e eu os guardei sempre, bem debaixo desta tremenda confiança própria. Nós enxergamos quão superficial é o seu caráter. Ele é tão leve que ele nem sequer começa a entender os mandamentos, apesar do fato de que ele é um judeu que tinha o ensinamento de Moisés, que tornou muito claro que o mandamento contra o homicídio, por exemplo, incluía o ódio e também ao cárcere e uma série de outros pecados, além de tomar a vida de outra pessoa. Mas ele não enxergava isso. Ah, não, eu nunca pratiquei homicídio contra nenhuma outra pessoa, nunca matei ninguém, então eu não violei esse mandamento. Ele tinha uma ideia muito superficial, ele não compreendia a sua pecaminosidade, não entendia a pureza e os altos padrões de Deus. E, ao invés de entender, então, ele estava cheio de confiança própria. Será que isso... esse somos nós, amigos? Eu não sou uma pessoa má, nós pensamos. Eu não sou tão mal assim. Eu não entendo isso a respeito de salvação, que ela tenha que ser livre. Será que eu não seria adequado para o céu? Tem uma coisa ou outra que eu faço errado e eu me arrependo disso, eu lamento a respeito disso, mas eu não sou tão ruim quanto outras pessoas. Será que você tem uma visão muito leve do pecado? Uma visão muito baixa a respeito da grande santidade de Deus? Será que você o traz para baixo e eleva a si mesmo sem sequer perceber o que você está fazendo? Foi o que este homem fez. E nós podemos começar a dizer que quantas coisas estão erradas com ele. Mas eu gostaria de tratar da segunda barreira rapidamente. Ele tinha uma perspectiva tão materialista, tão terrena. Essas são barreiras das quais nós devemos nos livrar: nossa confiança própria, nossa perspectiva terrena e uma terceira coisa que eu vou mencionar também. É claro, a salvação é livre. Não é nada... não existe mérito em deixar de lado a minha confiança própria. Não há mérito em deixar de lado o meu materialismo. Não há mais... é o mesmo mérito que deixar a água suja escorrendo da pia. Você não diria: nossa, que coisa boa que eu fiz porque eu abri a torneira para tirar a água suja. Deixar de lado a nossa confiança própria precisa ser feito, mas não existe mérito nisso. Este homem era tão materialista. Permita-me dar uma ilustração, e ela é bastante limitada, mas ela ajuda a ilustrar o nosso ponto. Alguém se achega a você e te diz: eu gostaria de vir para te visitar na sua casa, no seu apartamento. Você fica um pouco surpreso, porque as pessoas normalmente não se convidam a si mesmas. Você é uma pessoa hospitaleira, mas ainda assim você fica surpreso de ser convidado dessa maneira, da pessoa se convidando dessa maneira. Então a pessoa diz: eu vou na sua casa na quinta, a tal hora. Você se lembra de uma coisa. Você diz: Lamento dizer que na quinta-feira eu não posso, porque eu não vou estar presente. Ah, não, não, você não tem que estar presente, só me dá as chaves. E eu entro na quinta-feira e eu vou, então, ser recebido na sua casa, no seu apartamento. Você fica confuso com isso? Minha pessoa prossegue para dizer: veja, eu não estou particularmente interessado em falar com você, ou ver você, ou ter qualquer forma de amizade com você. Não, não, na verdade eu nem sequer nunca tive nenhum interesse em você. Eu só quero estar dentro da sua casa, só isso. Bem, o que você acharia disso? E é exatamente o que está acontecendo nesse encontro aqui, nessa interação deste príncipe com o Senhor. O que eu devo fazer? O que hei de fazer para herdar a vida eterna? Ele não quer o Senhor. Ele não quer um Salvador. Ele não quer ter os seus pecados perdoados. Ele não quer conhecer a Cristo, tê-lo como seu Senhor, como seu guia, como seu amigo, como seu rei. Ele não quer a ele, ele nem sequer pensou a respeito disso. Ele só quer garantir que no fim da vida, para ele, de uma forma ou de outra, a vida continue. Ele continue vivendo. É só disso que ele só com isso que ele se preocupa. A sua perspectiva é tão secular, ela é tão materialista. Ele nem passou pela mente dele que isso trata do céu, que isso trata da eternidade, que isso trata da descoberta de Deus, caminhar com o Senhor. É só sobrevivência na cabeça dele, uma vida, uma existência que continua. Ele está bem satisfeito com este mundo e as riquezas deste mundo e os prazeres deste mundo. E ele espera que, de uma forma, na casa de Deus, isso prossiga, isso continue para ele. Mas ele não está interessado no Senhor. E isso é um problema conosco também. Alguns problemas, a confiança em si tem que ser deixada de lado. E essa perspectiva secular, esse amor do aqui e do agora, deste mundo, das coisas deste mundo, dos pecados deste mundo. Nós temos que começar com... Queremos o Senhor, nós queremos a vida eterna, nós devemos começar a pensar nele. Será que existe um movimento, uma moção nos nossos corações, nas nossas almas que dizem nós devemos encontrá-lo, nós devemos buscá-lo? Será que é tudo secular para nós? E você só quer que a vida continue? Você não quer nada de Deus? Que coisa extraordinária! Mas é isso que fica claro, que fica patente nessa interação. Nós vemos isso também nos funerais hoje em dia. Uma pessoa famosa morre, talvez um atleta. Houve um atleta, não muito tempo atrás, que estava no noticiário nacional. Havia pessoas que eram... algumas pessoas presentes no velório dizendo: ah, ele está jogando futebol no céu, está direcionando isso, aquilo. Nós pensamos, que tragédia que é pensar, simplesmente transportar o aqui para lá. Nós não queremos de verdade o céu, ou Deus, ou a vida com ele. Quão secular é a nossa perspectiva? Quão confiante você pode estar? E o quanto você baseia sua perspectiva no material, no aqui, no agora, independente de Deus? Nós somos criados por ele, nós somos colocados neste mundo por um tempo, para que nós pudéssemos buscá-lo, encontrá-lo, e conhecê-lo, e tê-lo. Eu nunca pensei a respeito disso. Não era interessante para mim. Em terceiro lugar, e finalmente, este jovem príncipe estava devoto, ele era devoto a si. Ele estava cheio de amor por si mesmo, versículo 22. E quando Jesus ouviu isto, disse-lhe: ainda te falta uma coisa. Sabe o que era essa uma coisa que lhe faltava? A que o Senhor fazia referência, ele não compreendeu. O que lhe faz falta é o Senhor. O que lhe falta é Cristo. O que lhe falta é um relacionamento com Deus. Ainda te falta uma coisa. Vende tudo quanto tens, reparte-o pelos pobres e terás um tesouro no céu. Vem e segue-me. No seu caso, em particular, seria-lhe necessário abandonar tudo, deixar tudo para trás. Por quê? Porque ele o amava de tal maneira, porque era o Deus deste homem, porque era o ídolo deste homem. E ele precisava, então, abandonar tudo isso, deixar tudo isso de lado. Você não precisa deixar de lado o seu saldo bancário para se tornar um cristão. Você não precisa deixar de lado as suas posses materiais, a não ser que elas sejam um ídolo para você. Essa terra, essas propriedades, elas reinavam sobre este homem. Eu conheci um homem que já faz bastante tempo, ele já foi para o céu. Ele era um grande. Ele tinha várias propriedades, várias fazendas. E ele disse que a grande batalha na sua vida era garantir que, ter certeza de que ele gerenciava as suas fazendas e elas não gerenciavam a ele. Sim, quando as suas posses começam a gerenciar você, a reinar sobre você, elas são o seu Deus. E o único caminho até Cristo é abandoná-las. Isso não se aplica à maioria das pessoas, mas nós temos os nossos deuses e os nossos pecados que devem ser abandonados para Deus. Você não consegue fazê-lo, mas ele te capacita. Três coisas, três barreiras intransponíveis: confiança própria, sua perspectiva secular, materialista, terrena, e o seu Deus, que era suas riquezas, suas propriedades também tinham que ser abandonadas. Então ele poderia se arrepender. Então ele poderia receber a salvação. Salvação livre, perdão livre, comunhão com Cristo. Uma nova vida, uma nova natureza. E todas as coisas que Cristo dá. O que você tem, amigos? Será que você tem saúde, vigor? Isso é bom? Aparência? Assegure-se de que essas coisas não dominem sobre você. Perspectiva, propriedade, não são deuses. São somente suporte na vida. Nós precisamos é do Senhor. Se você pudesse ter qualquer pessoa que você escolhesse, te chamar para estar do seu lado, para ser seu discípulo, para ser seu ajudante, o homem mais rico do mundo, a mais intelectual das pessoas, você escolhe quem quer que seja no mundo. Se aquela pessoa me chamasse para estar do seu lado e servir a causa dele ou dela, é isso que eu gostaria? Mas este é o chamado de Cristo. Não é um mero homem. Sim, ele se fez homem, mas ele é Deus também. O homem-Deus, Jesus Cristo, cujo poder é tão grande que ele criou o universo e o sustenta. Aquele que é a encarnação da benignidade, das ternas misericórdias, o mais sábio dos seres no universo, segunda pessoa da divindade, te chama para estar do seu lado. Eu te recebo, ele diz, eu vou depositar o meu amor sobre você, te purificar de todo o seu pecado, transformar a sua natureza, a sua vida, abrir os seus olhos a coisas maravilhosas e jamais sair do seu lado. Vem. e segue-me. Que coisa maravilhosa que é o Evangelho de Cristo. Você e eu merecemos coisa alguma, senão punição eterna. Ouça o chamado de Cristo. Vem e segue-me. E nós devemos vir, nós devemos nos achegar a Ele, segui-Lo. Nós devemos segui-Lo e jogarmos a nós mesmos e tudo que é nosso aos seus pés e dizer: Senhor, perdoa-me e faz-me teu. Essa é a maior bênção que pode ser tida por qualquer ser humano neste mundo. E ela dura para sempre. Oremos juntos. Ó Deus, nosso gracioso Pai Celestial, atenta para nós, ajuda-nos. Ó Senhor, ajuda-nos a derrubar essas barreiras, a nossa confiança própria, nosso pensamento materialista, terreno. Ó Senhor, ajuda-nos. Ajuda que nós derrubemos nosso amor de nós mesmos e que nos acheguemos aos nossos joelhos e encontremos a salvação. Vem e abençoa-nos esta noite. Nós o pedimos no nome do único Salvador, Jesus Cristo, o Senhor. Amém.